Olá, cá estamos para mais um programa ao final do dia. Não é bem ao final do dia hoje, é um bocadinho a meio do dia. Canal A Cor do Dinheiro, Camilo Lourenço, 18 de abril de 2024. Eu lamento a ausência da nossa conversa da semana passada, e obrigada pela vossa compreensão. Mas então vamos lá opinar sobre alguns dos muitos assuntos recentes, que gostaria de chamar a vossa atenção. Primeiro, no jornal Eco de ontem, a notícia que afinal as contas certas de Fernando Medina para a queda da dívida pública, afinal, foi às custas das pensões. Através do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, o FEPS, e da Caixa Geral de Aposentações, a CGA, foram investidos mais de 7,7 mil milhões de euros na aquisição de títulos de dívida pública, dívida da República, nomeadamente de obrigações do Tesouro. Daí que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, ou TAU, tenha apelidado a diminuição da dívida pública em 2023 na ordem do rácio da dívida baixar para menos de 100% do PIB, como sendo artificial. Ora, isto foi uma estratégia que as agências de rating, com uma revisão em alta para Portugal, não é? Conseguiram dar este diagnóstico e houve, obviamente, um novo mercado de investidores da dívida pública. Só que isto foi à custa dos portugueses, ou seja, das pensões dos portugueses para as próximas décadas. Bem, ou muita gente morre e esse dinheiro já não vai ser necessário para pagar pensões. Ou então as coisas vão ficar mesmo muito complicadas. E pelos vistos, ainda se vai descobrir muita coisa do governo anterior, apesar de Pedro Nuno Santos querer dar facadas nas contas de Luís Montenegro e depois ser humilhado pela Iniciativa Liberal, que demonstrou como ele fala sem ler verdadeiramente os números. E já agora que estamos a falar no governo, parece que ele deixou o estado de graça, principalmente devido à falta e grandes problemas de comunicação. Para além da má gestão do silêncio, que estava a correr muito bem, mas como tudo na vida, o que é demais é pernicioso. E isto a propósito da questão do IRS. E de facto assim não vai lá. Se em algum momento o governo esteve em estado de graça, esse estado de graça já foi. O episódio principal, ou que foi o responsável principal, foi exatamente esta confusão do IRS. Montenegro vai, se calhar, ter que rever esta sua estratégia e começar a comunicar com mais clareza, ou então arrisca-se a que as suas posições sejam não só mal interpretadas, como acabem por redundar num grande flop. Para ajudar à festa, as participações nos últimos tempos de Pedro Passos Coelho não tem beneficiado de todo a afirmação do governo e da direita. Aliás, pelo contrário, já que ele ficou tanto tempo caladinho e não falou quando deveria ter falado, nomeadamente quando teve oportunidade e deveria ter esclarecido o povo português da dimensão do buraco em que o Partido Socialista nos enfiou, então, já que não falou na altura, ficava calado mais uns tempos, porque não parece que tenha corrido bem a última semana para a direita. E claro, o meu último tópico de hoje, gato escondido com o rabo de fora, ou em outras palavras, Rui Tavares e o pseudo-livre. De livre é só o nome. As trocas e o voar conforme o vento é a maior característica de Rui Tavares, que já mostrou não ser de grande confiança. Aliás, eu recordo que durante a campanha deu a indicação que estava disposto a negociar com a AD e depois foi puxado pelas orelhas pela Mariana Mortágua. E acabou por virar o discurso para fazer de conta que é uma esquerda moderada e dialogante, mas no fundo obedece à líder do Bloco. Agora, o filme das eleições do seu partido, aparentemente livre, mas não tropo, porque ontem foi manchete nos jornais, a afirmação de haver fortes indícios de viciação do processo da parte de votos de não-membros e apoiantes do Livre. Ora, isto porquê? Porque o candidato da primeira volta mais votado não era o candidato que Rui Tavares apoia ou apoiava, embora ele não faça esse apoio direto, não é? É indireto. E esse candidato é a segunda candidata mais votada. Anda com ela debaixo do braço por aí, não afirmando que é a sua candidata, mas é óbvio, né? Ao lado dela, em todo o lado, obviamente que é a candidata dela. Aliás, até foi comentado por vozes de dentro do partido que estão a tornar o Livre, em tudo aquilo que criticam os outros partidos, matando as primárias abertas. Ora, assim, pelos vistos, ficariam de fora na escolha do cabeça de lista do Livre às europeias os membros da sociedade civil que, mediante inscrição, estariam habilitados ou poderiam votar. O candidato mais votado é Francisco Paupério, com mais pontos, e que se apresentou como candidato do Círculo Eleitoral do Porto nas últimas legislativas e ficou no terceiro lugar. Agora, claro, como foi veiculada na comunicação social a imagem ditatorial e antidemocrática do Livre relativamente a este processo, hoje, ou melhor, até foi ontem à noite, voltaram atrás e já disseram que, na sequência, esta decisão foi apresentado um recurso e que a Comissão de Ética e Arbitragem do Livre delibera no sentido de votar ou da votação se realizar também com participantes dos votos externos, desde que estejam inscritos para o efeito. O partido colocou isto num comunicado ontem à noite. Claro, é óbvio, não é? É sempre o navegar consoante o vento. Começam a perceber que estão a ser escrutinados pela opinião pública e que não fica bem aquilo que estão a fazer, então já voltam atrás, não é? Bom, finalmente, a notícia de Joana Amaral Dias ser a cabeça de lista do ADN. É uma questão curiosa. Uma pessoa que começou o seu percurso político no Bloco de Esquerda já andou ligada a vários movimentos, a ver se apanhava alguma franja, até que conseguiu o lugar ideal num partido que tem agora dinheiro para campanhas, mas tem um programa político completamente diferente e completamente oposto ao que Joana Amaral Dias defendia aqui há uns anos. Isto quase que me faz lembrar os tempos do Durão Barroso e afins, que passaram do MRPP para o PSD, como quem dá cá aquela palha. Eu acho que desde esses tempos que não se viu uma guinada deste género. E a pergunta que eu deixo no ar para os meus amigos responderem é: acham que isto é uma oportunidade ou é um oportunismo? Fica, então o debate para a próxima semana, na próxima quinta-feira. Boa semana, fiquem bem.